בעזרת השם, דף מ"א תלמוד פסחים. Estamos דף מ"א עמוד ב', דף מ"א נו ורסו. Na 14ª linha de baixo para cima, na Mishnah, começando novo assunto com relação às leis de Hametz, porém em situações diferentes. Fala a nossa Mishnah, Enotrin Kemach Letoch Haroset. É proibido colocar farinha dentro do Haroset. Naquela época, pelo menos, o Haroset era feito de frutas como tâmaras e vinagre. É proibido colocar a farinha dentro do vinagre, porque o vinagre frio apressa a fermentação da farinha. Temos o receio que isso virá hametz, é proibido. Oletoha hardal, é proibido colocar farinha também dentro da mostarda. Que a mostarda também apressa a fermentação da farinha. Ve'im natan yachel miyad. Se a pessoa transgrediu isso, colocou a farinha dentro da mostarda, pode consumir isso imediatamente. Não temos o receio que isso vai fermentar enquanto a pessoa está consumindo. Essa é proibida na carne. Agora eu vou explicar que, com relação à farinha dentro do haroset, na cama também é proibido consumir isso. Se a pessoa já colocou, tem que queimar isso. Rebbe Meir, ou ser, Meir proíbe também quando a pessoa colocou a farinha dentro do haroset ou dentro da mostarda, Rebbe Meir proíbe. O motivo que Chachamim facilitaram com relação a colocar a farinha dentro da mostarda, que a pessoa pode consumir isso imediatamente, é porque a mostarda tem uma certa força e não deixa a farinha fermentar rapidamente, o que não acontece com relação ao vinagre, por exemplo. Porque a Bíblia discute, a Bíblia sustenta que quando a pessoa coloca a farinha dentro da mostarda, a mostarda não tem tanta força assim para estagnar a fermentação dessa farinha. É proibido consumir isso, é necessário queimar isso. Continua a Mishnah, uma tangente. Ele vai tentar Pesach, lobe mashkin, velobe mei perot. Mishnah traz a alahá com relação ao Korban Pesach. A mitzvah consumir um kazait, mais ou menos 30 gramas de carne do Korban Pesach, o sacrifício de Pesach na noite de Pesach. É proibido consumir o Korban Pesach cozido. E a Torá fala que é proibido consumir o Korban Pesach cozido com água. Fala a Mishnah, ele vai tentar Pesach, lobe mashkin, é proibido cozinhar o Korban Pesach também com outros líquidos como óleo, vinho, mel. Velobe mei perot, e não com sucos de frutas como o suco do morango, da romã, também é proibido. E agora vai trazer fontes para isso. Aparentemente, de passagem que a Mishnah trouxe haroset, a mostarda, trouxe outras espécies de líquidos com relação a essa alahá de Korban Pesach. A valsachim, que a pessoa pode assim fazer enquanto você está assando o Korban Pesach, pode untar o Korban Pesach, não é considerado que está cozinhando. Uma tvilina ou tobaen, a pessoa pode mergulhar também o Korban Pesach no momento do consumo em líquidos como vinho ou mel, não é proibido. Esses líquidos não vão tirar o sabor do Korban Pesach, e a pessoa vai sim sair da obrigação. Voltando aos lachos de Hametz, meitash mishoshem nachtom, água que o padeiro lava as suas mãos, tem restos de massa misturado com água, já virou hametz, e chaferro tem que ser despejadas. Porque essa água é água de hametz. Proibido manter hametz e pesca, é necessário despejar isso imediatamente. Fala Gmurá, Amaravkana, fala Ravkana, Machloket, em qual situação Tanakam e Rabi Meir estão discutindo? Letoha Hadar, se essa pessoa colocou farinha dentro da mostarda, nessa situação Tanakam facilitou e falou que é permitido consumir essa mistura. Porque a mostarda, com sua força, estagna essa fermentação da farinha. A valetou haroset. Porém, se a pessoa colocou farinha dentro do vinagre, na haroset, deveria colisar e fumiar. Todos concordam que é necessário queimar isso imediatamente. Tanakama concorda com o Rabi Meir. E tem na minha afirma a prova de uma breda para a Afkana. E no trinquema retou a haroset. É proibido colocar farinha dentro do haroset porque tem vinagre. Ve'im natanen seref miyad. Se a pessoa colocou, tem que queimar isso imediatamente. Letoha hardal, se a pessoa colocou na mostarda, Rabi Meir omer seref miyad. Conforme Rabi Meir tem que queimar isso imediatamente. Vachamim fala chachamim, yachel miyad. Vachamim é necessário consumir isso imediatamente. Não temos o receio que isso vai fermentar. Tem que ser claramente como Rav Kahana, que toda a machloket que está na cama Rabi Meir, está na cama facilitou com relação à mostarda, não com relação ao haroset. Continua, Marav Nachman Amar Shmuel falou, sabe qual é a alahá final? A alahá que divrei chachamim. A alahá é como chachamim. Amar li Rav Nachman bar Yitzchak li Rav Huna bar Rav Yehuda. Perguntou o sábio, Rav Nachman bar Yitzchak bar Rav Huna bar Rav Yehuda, que falou isso, que a alahá é como chachamim. relação a qual aspecto da Rei como Rahamim? A Haroset que é amar, a Rei como Rahamim com relação a Haroset, ou seja, Rahamim facilitam, permitiriam a pessoa consumir essa mistura de farinha e Haroset de vinagre? Ou a Hardal que é amar, ou a Rei como Rahamim só com relação a mostarda? Com relação a Haroset, é proibido consumir essa mistura de farinha e Haroset por causa do vinagre. Porém, com relação a farinha e mostarda, talvez é permitido. Não está claro que Ravuna, Beredra e Abiudá pensam em fixar Laha como Rahami. Amar-lei, quando Ravuna, Beredra e Abiudá pensam em fixar Kamina. Qual a repercussão da sua pergunta? Aparentemente não entendeu a pergunta. Porque Ravuna, Baritzak, Beredra e Kana. Com relação ao que Rav Kana explicou, da Amar Rav Kana que falou Rav Kana. Machloket, em qual situação está na cama e Abimir estão discutindo, ele toca a Hardar, essa pessoa colocou farinha dentro da mostarda. Nessa situação, Tanakama permitiu consumir o produto final. A Valetorra Haroset, Ivrea Kolin Seref Miat, porém fala aqui Rav Kahana, que mesmo Tanakama concorda com o Rabi Meir, que se a pessoa colocou farinha dentro da mostarda, ela será o que mais isso imediatamente. Sendo assim, se fixamos a Laha como Rahamim, como Tanakama, só facilitaríamos consumir essa mistura de farinha e mostarda, não uma mistura de farinha e Haroset. Amar-lhe, falou Ravuna Beredra Viudá, Loshmi-ali, Kiloma Losvir-ali. Falou Ravuna Beredra Viudá, eu não concordo com Rav Kahana. Conforme o sábio, também Tanakama facilitaria com relação a mistura de farinha e Haroset. O vinagre não tem tanta força assim de acelerar a fermentação da farinha, é permitido consumir isso imediatamente. Assim como é permitido consumir mistura de farinha e mostarda. Contra Rav Kahana, Maravashi, Claravashi, Kavatit Rav Kahana, Mistabra, faz sentido fixar a Laha como Rav Kahana explicou. Que todos concordam que é proibido consumir mistura de farinha e Haroset. Por quê? Midamar Shmuel, que falou Shmuel, e não Laha que Rav Yossi, a Laha não é como Rav Yossi, a primeira de Rav Yossi vimos no DAF anterior, que é proibido fazer letitá, colocar cevada de molho, temos o receio que isso vai fermentar. Se isso inflou, porém a cevada não chegou a rachar, fala até na cama, é permitido consumir essa cevada em Pesach. Não chegou a fermentar. Rav Yossi discute e fala Rav Yossi que é necessário pegar essa cevada que inflou e colocar dentro do vinagre. O vinagre vai estagnar a fermentação da cevada. Shmuel falou que ela não é como Rav Yossi. Por quê? My love, que Shmuel pensou em falar, Tzmuti o Delot Tzamit. Fala Shmuel, o vinagre não estagna a fermentação da cevada nessa situação. A Hamui Mechama, aparentemente Shmuel falou o contrário. O vinagre vai acelerar a fermentação dessa cevada. Sendo assim, também com relação à nossa Alaha, é proibido colocar farinha dentro do vinagre, porque o vinagre vai acelerar a fermentação da farinha. Entre parênteses, no DAF anterior, que o vinagre estagna assim a fermentação da farinha, quando a pessoa coloca a farinha dentro de um cozido, que não está pelando, como vimos. E a pessoa coloca vinagre, o vinagre tem a força de estagnar, interromper a fermentação da farinha, isso é só se o vinagre foi colocado num cozido quente, porém o vinagre frio acelera a fermentação da farinha. Mas alô, não é isso que Shmuel pensou em falar. Dilma, talvez, lo mitzmat tzamit, talvez Shmuel falou que o vinagre não vai estagnar a fermentação dessa cevada que inflou. Vilo ramuy mechama, porém também não vai acelerar a fermentação dessa cevada ou da farinha. Então pode ser que ela recomura vuna biredra viudá. Conforme está na cama, é permitido consumir esse produto final da farinha com haroset. Não temos uma prova para Rav Kahana, diz que Shmuel fixou a Laha não como Rav Yossi. Para a Laha final é sim como Rav Kahana, comemos uma braita explícita como Rav Kahana, que com relação à mistura de farinha e haroset é proibido, e com relação à mistura de farinha e mostarda, conforme está na cama é permitido, e o sangue fixou a Laha como Rahamim, como está na cama, e é permitido. Continuando para Elme Vashlim, com relação às leis de Korban Pesach. É proibido cozinhar o Korban Pesach com qualquer líquido, qual é a fonte disso? Tanto na Bara fala a breta, Bamaim. Então ela fala Bashem, Evushar, Bamaim. Proibido consumir Korban Pesach cozido com água. Ele, ela, Bamaim. Até agora aprendemos que é proibido cozinhar o Korban Pesach com água. Shar Mashkim, Minayim. Qual é a fonte que é proibido consumir? O Korban Pesach foi cozido com outros líquidos. Amar, podemos falar, Kavachomer, uma dedução. Uma Maim. Se com relação à água é proibido. Shema figintaman, mesmo que água não tira o sabor da carne, assuri, mesmo assim a Torá proíbe. Sharmashkin shema figintaman, com relação a outros líquidos que têm sabor, que tiram o sabor da carne, locos que não é dedutivo daqui, que vai estar proibido também cozinhar com outros líquidos, então acaba aprendendo essa alahá por dedução. Rebbe Omer, Rebbe discute e aprende disso de um passo. Bamaim, a Torá fala que é proibido consumir o corban pensa que foi cozido com água. Ele e ela mãe, até agora aprendemos que é proibido com água. Sharmashkin minayim, se o corban pensa foi cozido com outros líquidos, minayim, qual é a fonte que é proibido? Talmud Lomar falou o passuco, bashem evushal. A Torá repetiu duas vezes a mesma palavra, cozido, bashem evushal. A Torá repetiu mikol makom, para falar que é proibido consumir o corban pensa que foi cozido também com outros líquidos. Pergunta para a mãe Benaia, qual a diferença se aprendemos por dedução como está na cama ou através desse passo Bashem Avushal como Rebbe? Qual é a repercussão nessa machloket? E que a Benaia dizia uma repercussão na Alaha, Tzlikedar. Quando a pessoa colocou o Korban Pesach, o cabrito do Korban Pesach dentro de uma panela, um Kedar, e o Korban Pesach assou, e estava assando e foi soltando sua gordura, seus líquidos e cozinhou. Enquanto estava assando, acabou cozinhando o Korban Pesach, porém cozinhou o Korban Pesach junto com a sua gordura, com seus líquidos, não com água, nem com outros líquidos, como vinho. Conforme deve, isso é proibido, terá falado para Hashem Evushal, é proibido cozinhar o Korban Pesach de qualquer forma, é necessário assar o Korban Pesach. Quando está na cama, isso é permitido. A única fonte que está na cama aprendeu que é proibido cozinhar o Korban Pesach com outros líquidos é porque os outros líquidos tiram o sabor do Korban Pesach, porém a sua própria gordura. Os seus próprios líquidos não tiram o sabor da carne, com certeza. Conforme está na cama, isso é permitido. Perguntando na Verá Banan, conforme Verá Banan, que aprenderam a salahá por dedução, Hai Bashem Evushal Mai Avdeleu. O que eles aprendem dessa repetição do Pasuk, Bashem Evushal, Rebbe aprenderam a salahá, que é proibido cozinhar o Korban Pesach com outros líquidos, o que Hachamim vão aprender? Mibayala, eles sim usam esse Pasuk, que detalha como fala a Braita. Bishlom v'acharkach tzlao. Qual seria a alahá se a pessoa cozinhou o Korban Pesach e depois assou? Ou se tzlao v'acharkach bishlom. Ou a pessoa assou e depois cozinhou. Uma alahá diferente já. Hayav, mesmo assim, falar Braita, a pessoa que consumiu esse Korban Pesach em Pesach, tá, Hayav, tem que receber as chicotadas, as malkot. Trazia uma proibição da Torá de consumir o Korban Pesach cozido. Mesmo que a pessoa tinha assado e depois cozinhou, fala o sábio, a pessoa está raiva malacota porque cozinhou ele cozido. Mesmo assim, fala o sábio que ele está raiva malacota, as chicotadas, porque ele consumiu o Korban Pesach cozido. Isso depende desse passo, Bashem Evushal. A Torá fala que isso foi cozido de qualquer forma, porque a Torá repetiu Bashem Evushal, mesmo que foi assado e depois cozido. Porém, pergunta uma bishlam, bishlo, bechakach tzlaon. Dá para entender. Se a pessoa primeiro cozinhou e depois assou, hayav, a pessoa está hayav malakot, se ele consumiu isso em Pesach. De Habashlei, que a pessoa cozinhou primeiro, o sabor dominante da carne vai ser carne cozida, mesmo que a pessoa voltou a assar. Isso aprenderemos o pasuk Bashem Evushal, que a pessoa está hayav malakot. Ela tzlou be'acharkach bishlom, por isso a pessoa primeiro assou o korban Pesach. Depois cozinhou, atzli'eshum, isso seria uma outra novidade. Isso é sim um assado de carne. Tem o sabor de carne assada, mesmo que a pessoa voltou a cozinhar depois. Continua sendo uma carne assada, fala Gmará. Qual é a fonte que a pessoa está raiva malakot por causa disso? Amai? Porque a pessoa está raiva malakot? Amarav carne. Explicou Rav Kana Amani, como qual a opinião vai essa? Preta rabiose e aprende rabiose. Detalhe como fala Breit, Yotzimbere Kikashari. Com relação a matzah, em Pesach, necessário consumir matzah assada com certeza. E o tzimber aqui que acharei, a pessoa pode pegar um bolinho de matzah, que é fino, macio, shalui, e foi colocado dentro da água fria. O benevushal, a pessoa também sai da obrigação de matzah em Pesach, se ele consumir uraki, que é esse bolinho de matzah, cozido, shiromimor, com a condição que não dissolveu na água. Ou seja, a Torá fala lechem oni, matzah é o pão da pobreza, tem que ser pão. Fala Abimeir, Ibra Abimeir, que mesmo que a pessoa molhou esse bolinho de matzá, que foi assado anteriormente, ou cozinhou, isso continua sendo matzá. E a pessoa sai da obrigação, Rabios. Se eu me falar Rabios, é uma outra opinião. E o Tzimbra aqui, que é Shalui, realmente a pessoa pode pegar a matzá assada, colocar na água sem a obrigação de matzá em pesar. A valor do novo chapa, a pessoa não sai da obrigação de matzá. Se voltou a cozinhar essa bolinha de matzá que foi assada anteriormente. A Fabrício fala o sábio, mesmo que esse bolinho não dissolveu na água, fala a isso já não é mais pão. Já não é um pão assado, é um pão cozido. Mesmo que a pessoa tinha assado a matzá anteriormente, se a pessoa voltou a cozinhar essa matzá, ela já não é uma matzá assada, é uma matzá cozida, a mesma coisa que em relação ao Corban Pesach. A pessoa assou o Corban Pesach, depois cozinhou. Esse cozimento anula esse ato de assar do princípio e a pessoa não está consumindo o Corban Pesach assado. Essa é a primeira de Rav Kahana. O Lama fala, o Lá, filho tem Rabi Meir. Pode ser que Rabi Meir ia concordar com essa alahá, mesmo que Rabi Meir fala que a pessoa sai da obrigação de matzá. Se ele pega um bolinho de matzá assado e cozinha, com relação ao Corban Pesach é diferente. Shaneaha, por quê? É diferente de Amar Kreg, que falou o Passuco, Bashem Evushal Mikol Makom. A Ketra repetiu, Bashem Evushal, especificou duas vezes que é proibido consumir o Corban Pesach cozido, Mikol Makom, em qualquer situação. Se a pessoa consumiu o Corban Pesach também assado, também cozido, também é proibido. A pessoa não sai da obrigação e até recebe as chicotadas por isso, fala Gemara. Continua tendo uma outra abdata. Será que essa pessoa assou o Corban Pesach a mais do que o necessário? A pessoa consumiu sem Pesach está real também chicotadas, porque não consumiu ele assado? Consumiu ele mais do que assado. Está mudando uma palavra para o Pasuk. Alto Rame Menuná. Não consuma o Corban Pesach na. Na significa um pouco assado, como nós vamos na continuação. O Bashem Evushabamai não pode consumir o Corban Pesach cozido também. Explica a Braita, não o Bashem Evushal Amarti Lecha. A Torá especificou que é proibido consumir o Corban Pesach ou pouco assado ou cozido, Veloche Tzlao Kol Tzarko, porém a Torá não proibiu a pessoa de consumir o Corban Pesach mais do que assado. Se passou do ponto, também é válido, e a pessoa sai da obrigação de Corban Pesach, não está proibido. E Hidame, como parece esse Corban Pesach que está mais do que assado, Amaravash, Amaravash, Deshavi Acharuha, que a pessoa chegou até queimar o Corban Pesach. Não virou carvão, continua sendo carne comestível, mas é carne queimada. E fala se a pessoa pode sair da obrigação de Corban Pesach com isso também. Continua. Então, agora vamos falar a Braita. Será que a pessoa consome um kazai, 30 gramas do Corban Pesach, noite de Pesach cru? Será que a pessoa tem real malcoto, as chicotadas? Então, muito mal falou o Pasuk. Alto clube menu na, não consuma na. O Bashel Evushal, o cozido. Na, o Bashel Amartelecha. Então ela fala que é proibido consumir ele na. Na significa pouco assado. O Bashel, o cozido Amartelecha, a Torá proibiu. Velochai, a Torá não proibiu consumir o Corban Pesach cru. A pessoa não pode consumir o Corban Pesach cru, mas a Torá não obrigou a pessoa a receber as chicotadas se a pessoa consumir ele cru. A Torá falou na continuação que imtzli esh, o único modo que é permitido consumir o Corban Pesach é assado. Vamos ver a continuação também, que se usa uma proibição aqui, consumir o Corban Pesach de qualquer forma que não seja assado. Se consumir ele cru, também transgrediu essa proibição, mas não tachayav malkot, não recebe as chicotadas. Isso agora vai ser na continuação, por que não recebe as chicotadas? Ele transgrediu essa proibição de consumir o Corban Pesach somente assado. O conceito de lav shebeklalot, vamos ver na continuação. Um Corban Pesach na, pouco assado, significa que não chegou a Mahal Ben Drusai. Mahal Ben Drusai significa um terço do cozimento conforme Rashi. Vemos esse conceito na Masechet Shabbat muitas vezes. Se algo está um terço cozido, já é considerado que está cozido pela Halakha. Com relação a assamento, é a mesma coisa. Se o Corban Pesach está na, ou seja, está menos do que um terço do seu assamento, é proibido pela Torá, a pessoa que consumiu dessa forma está chayav malkot. Se ele consumiu o Corban Pesach cru, não dá chayav malkot, como é essa opinião, mas uma coloca na frente com relação a isso. E a Holi Emutar, será que é permitido consumir o Corban Pesach cru? Talmud Lomar falou para o Pasuk que não, que im tzliyesh, a Torá fala que só é permitido consumir o Corban Pesach assado, qualquer coisa que não seja assado como cru, é proibido. Eridamina, a pergunta é como é algo que está na, pouco assado, Amará falará que dá-me parçai. Como os persas chamam abarnim, algo pouco assado chama abarnim em persa, como vimos, é menos do que um terço do cozimento. Por exemplo, se algo precisa de uma hora para cozinhar ou assar, um terço disso seria 20 minutos. Nas seria menos do que 20 minutos de assamento e, com relação ao Corban Pesach, seria proibido. Amar Avchizá fala na Avchizá, Mivashem Bechamei Tveria, a pessoa cozinhou o Corban Pesach nas fontes térmicas de Tveria, ou qualquer fonte térmica do mundo, Bechabat, se a pessoa fez em Shabat, é proibido cozinhar, com certeza, Patura, a pessoa não está a Hayav Hatat, então tem que trazer o Corban. Uma vez que a pessoa não cozinhou algo no fogo, e não está trazendo o preciso de cozinhar em Shabat. Pesach Shebishlo Bechamet Tveria, a pessoa cozinhou o Corban Pesach, nas fontes térmicas, Hayav, a pessoa que consumiu está Hayav Malakot, as chicotadas. Pergunta agora, mas na Bechabat dele, por que a pessoa não está Hayav Hatat com relação ao Shabat? Porque ele não considera que ele cozinhou, na prática ele sim cozinhou. De Tordot Eshbaina, o motivo é que a Torá só proíbe cozinhar em Shabat, ele cozinhou com fogo, algo que foi esquentado com fogo. Veleika, e a pessoa que cozinhou com as fontes térmicas, não está cozinhando com fogo. Mesmo que essas fontes térmicas se esquentaram com algum calor, ou calor interno da terra, porém não é considerado que cozinhou com fogo, assim como não é considerado que a pessoa cozinha com fogo se cozinha algo no calor do sol. Também o sol é fogo, mas fogo significa algo que a pessoa acendeu, então a pessoa com relação a Shabbat está cozinhando, fala Gumaná. Pesach não é milav todo o teixo. Também com relação a Pesach é a mesma coisa. A pessoa não cozinhou o Corban Pesach no fogo, cozinhou na fonte térmica. Fica com relação ao Corban Pesach assim chamado que está cozinhando. A Marava falava, mai chayav de Ktania. O que eu pensei em falar que a pessoa está chayav malkot? De kavar mishum tzviesh. O motivo não é porque ele consumiu algo cozido. O motivo é que não consumiu o Corban Pesach assado. A Torá fala que nem se ele consumiu o Corban Pesach assado, a pessoa não consumiu assado, consumiu cozido com uma fonte térmica, mesmo que não é chamado Basham Evushá. Não está cozido pela Alahá, mas também não está assado, fala Rav, a pessoa recebe as chicotadas. Conforme Rav, a pessoa recebe as chicotadas, se trazia o preço de Tzvi Eish. A Torá obrigou a pessoa de fazer o Corban Pesach assado e previu qualquer outro tipo de preparo do Corban Pesach. Mas não é na continuação a opinião de Rav. Rav Chiya ben Rav Natan matne la lehan de Rav Chisda Behedia. O sábio ensinou no ensinamento de Rav Chisda essa resposta de Rav. Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda. A mevashel bechamei Tveria be-shabat. A pessoa cozinha algo nessas fontes térmicas de Tveria em Shabat, patur, está isento, como vimos. O pesach shebishto bechamei Tveria. Se a pessoa cozinha o Corban Pesach nas fontes, chayav, para você consumir, está chayav, recebe as chicotadas, shavar mishum tzliyesh. Transgrediu a proibição de Tzliyesh. A pessoa consumiu o Corban Pesach somente assado e não outra forma de preparo, mesmo que não esteja cozido, também está proibido. E Sahayav Malkot, por isso, as chicotadas. Continua a lembrar. Amar Rava falava. Achlona, a pessoa consumiu o Corban Pesach? Não. Pouco assado. Viramos a página. No Kestayim, a pessoa recebe duas séries de chicotadas. Outra fala que é proibido consumir na, Lotohar na. Isso é uma proibição e a pessoa recebe uma série de chicotadas por isso. E fora isso, eu preciso de Tzviyesh. A Torá fala que é necessário consumir o Corban Pesach assado e não algo diferente do assado. São duas séries de chicotadas. Mevushal, a pessoa consome o Corban Pesach cozido. Lokeshtaim também recebe duas séries de chicotadas. Um por Vashem Mevushal Bamae, proibição de consumir ele cozido. E outra proibição de Tzviyesh, como vimos. Proibição geral de consumir o Corban Pesach de outra forma que não seja assado. Na umevushal, a pessoa consumiu um kazait na, pouco assado. Um kazait umevushal, cozido. No keshalosh, ele recebe três tipos diferentes de chicotadas. Ou seja, ele recebe dois tipos de chicotadas, um por na, um por umevushal, e outro terceiro tipo por tzliesh. São três motivos porque a pessoa está recebendo chicotadas. Outro motivo é para o Tzliyesh. Com relação ao motivo de Tzliyesh, a pessoa recebe duas séries de chicotadas. Então ele vai receber quatro séries de chicotadas, 4 vezes 39 chicotadas. Às vezes ele precisa consumir um kazai de na, pouco assado, o que não é assado. E mevushal, que também não é assado, a pessoa recebe quatro séries de chicotadas. Essa é a opinião de Rava. A questão aqui é, será que a pessoa recebe chicotadas por essa proibição de Tzliyesh? A Torá falou que a pessoa tem que consumir o Corban Pesach assado. Isso é uma proibição de consumi-lo não assado. prestar proibição de consumir não assado não é uma proibição específica. É uma proibição abrangente, é um lav shebeklalot. É uma proibição abrangente. Isso é uma questão muito grande nos Hachamim. Se a Torá condena a pessoa a castigos no Tribunal Supremo de Jerusalém, como chicotadas, como esquilás, trefá, etc., apedrejamento, outras punições, se a pessoa transgredir uma proibição abrangente. Existem opiniões dos Tanaim já, que Enokin alav shebeklalot, a Torá não condena castigos para a pessoa no Tribunal Supremo se a pessoa transgredir uma proibição abrangente. Se a pessoa transgredir uma proibição específica, aí a Torá condena a pessoa a certos castigos. A opinião de Rava não é assim. A opinião de Rava é que Enokin alav shebeklalot, a Torá sim condena esses castigos com malkot, skilá, se a pessoa transgredir uma proibição abrangente. Vamos ver uma coisa também com relação a isso na continuação. Abai Amar fala, Abai Enokin alav shebeklalot. A Bahia está dizendo aqui, a Torá não condena Malkot, por exemplo, se a pessoa transige uma proibição abrangente. Temos duas versões como explicar a opinião de Abai. E cadê a Tem quem fala? Tartihu de Lolak. A Bahia discute com Rava e sustenta que a pessoa que consumiu o Korban Pesach na pouco assado não recebe duas Malkot, duas séries de chicotadas. Uma vez que a pessoa também transigiu a proibição específica de na, Lotohal na, é a proibição abrangente de Kiim Tzili Esh. Hadamiat Lak, em uma outra situação, que a pessoa só transigiu a proibição abrangente. Lak, a pessoa sim recebe as malkot. Ou seja, a pessoa consumiu o Korban Pesach, que foi cozido nas fontes térmicas de Tveria, por exemplo. A pessoa não consumiu nem cozido, como vimos que não é chamado que foi Mavushal, e não consumiu Iná também. Mas ele consumiu de uma forma diferente de assado. Fala que conforme essa primeira versão, que a Bai sim sustenta que a pessoa recebe essas malacotas, essas séries de chicotadas por causa da proibição abrangente de Kim Tzliesh. Nessa situação que a pessoa só transgrediu a proibição abrangente, não a proibição específica. E cadê? Porque tem uma outra versão da opinião de Abai. Hadanami Lolak. Conforme a Bai, a pessoa não recebe nenhuma série de chicotadas. A pessoa consumiu, por exemplo, foi cozido no Hamet Tveria, nas fontes térmicas de Tveria, de Lomiah Hedlavi, porque na situação de Kiim Tzliesh, por exemplo, a Torá não especificou nenhuma proibição sobre um caso, por uma proibição abrangente que é proibido consumir o Korban Pesach de qualquer forma que não seja assado. E a Torá não especificou que Lav de Hassima, diferente da proibição de Hassima. A proibição de Hassima é de, a proibição de Lotarson Shorbedisho, é proibido tampar a boca do boi que está pisando em grãos, para fazer a deixar esse, separando as cascas dos grãos. É mitzvah deixar o boi consumir os grãos no momento do trabalho. A Torá associa essa proibição de lotarsom, shorbe de shor, tampar a boca do animal, com o castigo de malkot e cotadas. Aqui vocês aprenderam que sempre que a Torá dá uma certa proibição, um lav, significa também que a Torá está condenando essa punição de chicotadas. Por isso é só, se é um meyached lav, é um lav específico, é uma proibição clara, não é uma proibição abrangente. Assim como a proibição de lotação, é uma proibição específica e clara. Esse é o primeiro de Abai. E Rava discute, Rava sustenta que a Torá sim condena a malkot, a pessoa que transigiu uma proibição abrangente. No caso que a pessoa consumiu, como a pessoa comeu vuxá, cozido, vai receber duas séries de chicotadas, por exemplo. Como é que traz essa malkot Abai e Rava? Num outro contexto, Rava Mar falava com relação às leis do Nazir. O Nazir é a pessoa que não pode consumir uvas, nada que vem da uva, nem as cascas, nem o caroço, nem a borra, nem folhas de uvas, nem ramos do vinhedo, tudo está proibido para o Nazir. Achal Zak, se o Nazir consumiu Zak, Zak significa as cascas, Lokeshtaim, ele recebe duas séries de chicotadas. Uma proibição que ele transgrediu por Lo Yohel Zak, o Nazir não pode consumir as cascas, e outra série de chicotadas porque ele transgrediu a proibição de Migefen Ayayin. O Nazir está proibido consumir tudo que vem da uva. Hatzan, a pessoa que é Nazir, consumiu um caroço de uva, Lokeshtaim, recebe duas séries de chicotadas. Um por Mehartzanim, Loyohe, não consuma os caroços. Outra proibição abrange de Migefen Ayayin. Também o Lav Shebeklalot, que abrange qualquer coisa que vem do vinhedo. Continuamos na Zag Behartzan. Nazir consumiu também cascas e também caroço, Lokesh Shalosh. Ele teve três proibições. ele vai receber quatro séries de chicotadas. Um por Hatzanim Loyohel, proibição de consumir caroços. Um por Zag Loyohel, proibição do Nazir consumir cascas de uva. E outro motivo é Megefenayayin. Ele consumiu duas vezes algo que vem da uva, ele recebe mais duas séries de chicotadas, total de quatro. Essa é a opinião de Rava, que a Torá assim condena Malkot, as chicotadas, essa pessoa transgride uma proibição abrangente. No caso, o Nazir transgride a proibição de abrangente de Megefenayayin. Qualquer coisa que vem da uva, que envolve qualquer produto, como as folhas da uva, tanto como a uva, Abaye Amar, Abaye discute com Rava. Elokin alav shebeklalot. Fala Abaye que a Torá não condena Malkot, apesar que transgrediu uma proibição abrangente. E Kadami tem uma versão da opinião de Abaye. Tarteu de Lolaki, Abaye não condenaria a pessoa a Malkot duas vezes. Ou seja, se a pessoa consumiu Zag, as cascas da uva, ele teria condenado as Malkot por consumir Zag, as Zag Leohel, por isso de consumir cascas, de Miguel Fenayen, uma coisa que vem da uva. Conforme essa primeira versão, Abaye só condenaria essa pessoa uma série de chicotadas. Hadami Atlaki, porém no caso que a pessoa só transgrediu uma proibição abrangente, como se ele consumiu folhas de uvas, que não especificou essa proibição, lá que a pessoa sim recebe uma série de 39 chicotadas por Miguel Fenayai, consumiu algo que vem do vinhedo. E cadê outra versão da opinião de Abaye? Hadanam Ilolaki, vimos essas duas versões também anteriormente. Fala Gemara, Hadanam Ilolaki, conforme Abaye, a pessoa nunca recebe chicotadas se transgrediu uma proibição abrangente, mesmo que transgrediu somente uma proibição abrangente, está isento das chicotadas. Porque de lomia redlav que lav de hasima, porque não é uma proibição específica, é uma proibição de lotarson, chorbe de show, como vimos, que essa é a fonte do castigo de chicotadas para proibições da Torá. Uma roca da Bairava tem uma roca no Stanaim com relação a isso. Vimos a opinião do Abraita, que se a pessoa consome o corban pesach cru, ele não recebe as chicotadas. Uma vez que a Torá não especificou essa proibição de lotohal chai, por exemplo. Mesmo que a Torá proibiu que imtzliesh, é necessário consumir o corban pesach assado e não cru. Porém, essa proibição é uma proibição shebeklalot, uma proibição abrangente, que inclui também cozido no chametz velha, como vimos. Conforme aquele sabido da Breta, a pessoa não recebe as chicotadas, conforme Rava, a pessoa sim recebe as chicotadas, e aparentemente ela cai com a primeira versão da opinião de Abaye, que se a pessoa transgrediu certa proibição abrangente, e a Torá não especificou essa proibição natural, a pessoa sim recebe as chicotadas pelo Lav Shebekalot, a proibição abrangente. Por isso, se a pessoa transgrediu certa proibição que também tem um Lav específico, um Lav Shebekalot, a pessoa só recebe uma série de chicotadas pela proibição específica. Continuamos trabalhando uma outra alaha. Achal kazait na mibeod yom. A pessoa consumiu um kazait, mais ou menos 30 gramas de korban pesach, da véspera de pesach, para consumir na, pouco assado. Patur, ele não recebe as chicotadas. E vamos explicar por quê. Kazait na mishechashecha. A pessoa consumiu um kazait, pouco assado, depois que já escureceu. Hayal, a pessoa recebe as chicotadas para consumir na. Achal kazait tzalim beodem, a pessoa consumiu o korban pesach assado da véspera de pesach. A mitzvah de consumir o korban pesach é só a noite de pesach. Se tem uma proibição de consumir na véspera de pesach. Vamos ver a continuação que a pessoa hayal malkot por isso também, recebe as chicotadas por isso. Porém, lo pasal atzmon ibnei chabura. A pessoa pode consumir um kazait do korban pesach na noite de pesach. O conceito seria a proibição de consumir um kazait no korban pesach com uma chabura, um grupo, e outro kazait em um outro grupo. O costume é fazer grupos, chabura, para consumir o korban pesach, de modo que não vai sobrar a carne do korban pesach, cada pessoa vai receber a sua parte. Existe uma proibição de consumir o korban pesach em dois grupos diferentes, e chama Machloket também com relação a isso. Se a pessoa vai consumir o Korban Pesach em dois lugares diferentes, é necessário consumir o Korban Pesach a priori num mesmo local, com o mesmo grupo. Aqui a pessoa consumiu um kazait do Korban Pesach assado da véspera de Pesach. A pessoa pode consumir o Korban Pesach na noite de Pesach com o seu grupo. A pessoa não está inválida para consumir o Korban Pesach na noite de Pesach com uma lahá fixa. Mas se a pessoa consumiu isso da véspera de Pesach, não é chamado que ele consumiu o Korban Pesach, não cumpriu a mitzvah, ele pode consumir a Korban Pesach como alahá fixa. Kazait tzelim yeshechashecha. Se a pessoa consumiu um kazait assado na noite de Pesach, com certo grupo, passar a tzelim yeshechabura, a pessoa não pode consumir em outro grupo. Se a pessoa não consumiu a Korban Pesach como alahá, manda no primeiro grupo, ele não tem como cumprir a mitzvah mais. Continua a matéria, fala uma outra brata. Yachol achar kazait nam biod yom yechayav. Se a pessoa consumiu o Korban Pesach pouco assado, que seria proibido na noite de Pesach, ele consumiu isso na véspera de Pesach, não no momento da mitzvah. E Rechayav, você está Rechayav Markotas, chicotadas por causa disso? Fala na Vedinum, existe uma dedução com relação a isso. Que a pessoa está sim Rechayav Markotas. Uma bechashe esh no bekum achol tzali. Se no momento que existe a mitzvah de consumir o Korban Pesach assado, esh no bebal tochal na, existe a previsão de consumi-lo pouco assado. Bechashe esh no bekum achol tzali. No momento que não existe a mitzvah de consumir o assado, ou seja, na véspera de Pesach, existe a proibição de consumir o assado na véspera de Pesach, e no din shiesh no bebal tochalna, não é deduzido daqui que a Torá proibiria também consumir o pouco assado, se a véspera de Pesach é mais grave do que na noite de Pesach. Olô, talvez uma dedução inversa. Bechah sheino bekum achol tzali, no momento que não existe a mitzvah de consumir o assado, e yeshno bebal tochalna, existe a proibição de consumi-lo pouco assado, ou seja, na véspera de Pesach. Na noite de Pesach, que existe já a mitzvah de consumi-lo assado. E no Bebal Tochalna, não existe a proibição de consumi-lo pouco assado. Como essa segunda opção da Gemara, a pessoa consumiu ele pouco assado na véspera de Pesach, Tachayav Malkot. A pessoa consumiu ele pouco assado na noite de Pesach, não Tachayav Malkot. Está proibido consumi-lo assim. Primeiro pela proibição de al-tochalna, não é permitido consumir o Korban Pesach pouco assado. Por forma ver al-titma, não se espante com essa lógica. Como pode ser que na noite de Pesach não existe a proibição de consumir o pouco assado só na véspera de Pesach? Aparentemente é o contrário. Na noite de Pesach a mitzvah é consumir o assado e não de outra forma. Na véspera de Pesach não existe a mitzvah de consumir o assado. De forma não se espante. Sheleutar mechalo et tzetzali, porque a véspera de Pesach é mais grave do que a noite de Pesach. Sheleutar mechalo, quando entra Pesach, existe a permissão de consumir, existe a mitzvah de consumir o assado, facilitando a halakha, que era proibido na véspera, talvez a Torá também facilitou com relação para a pessoa que consumi-lo pouco assado, que não existiria o riu malkot, a pena de receber as chicotadas. Existe a proibição, mas não as malkot, somente na véspera de Pesach existe as malkot, as chicotadas. Ele fala, mas Talmud do Mar, o pastor fala que não. Alto chrome menu na, não consuma o Korban Pesach pouco assado, o bashem vushal b'mayim, ou cozido na água, que imtzeliesh, somente consuma o Korban Pesach assado. Cheio Talmud do Mar, que imtzeliesh, não seria necessário que a Torá falasse que é necessário consumir o assado. A Torá já falou anteriormente que imtzeliesh. O Talmud do Mar, que imtzeliesh, porque a Torá repetiu essa alahá que tem que ser assado. Lomar Lechá, para nos ensinar, Bechar Shesh no Bekum Achol Tzalim, para associar esses dois conceitos, no momento que existe a mitzvah de consumir o assado, e Shesh no Bebal Tochal Na, existe a proibição de consumir o pouco assado, o cozido, Bechar Shesh no Bekum Achol Tzalim, no momento que não existe a mitzvah de consumir o assado, já na véspera de Pesach, e no Bebal Tochal Na, não existe a proibição de consumir o pouco assado. Ou seja, quando a pessoa consome o Korban Pesach pouco assado na véspera de Pesach não está Chayav Malkot por causa disso, somente na noite de Pesach. Rebbe Omer fala também uma outra halakha. Ekrani, seria suficiente se o pastor falasse Bashe, proibisse a pessoa de consumir o Korban Pesach cozido. Mata Mudomar Mevushal, porque tu não repetiu Bashe Mevushal? Duas vezes a palavra cozido. Sheyachol, poderia pensar, ele e ela, Shebishlovi Meshechashecha, poderíamos pensar que se está proibido consumir o Korban Pesach que foi cozido na noite de Pesach. Primeiro na véspera de Pesach. Bishlovi Beodiom Minayim. Qual é a fonte disso que é proibido consumir o Korban Pesach que foi cozido da véspera de Pesach? Talmud Lomar falou Pasuk Bashe Mevushal Mikol Makom. Por isso falou Pasuk duas vezes a palavra cozido. Fala que mesmo que cozinhamos o Korban Pesach na véspera de Pesach, é proibido consumir-o na noite de Pesach. Isso seria aprender desse pasuk, porém pergunta a Gemara, Vehai Bashem Evushal Apke Rebbe. Rebbe já usou esse pasuk que repetiu Bashem Evushal para outra alahá, Tzlikedar. Hakim no Amud Alef, vimos que é proibido cozinhar o Korban Pesach com a sua própria gordura, com seus próprios líquidos. Ele aprendeu essa alahá do Pasuk, Bashem Evushar, Ulechar Mashkin. Também ele aprendeu essa alahá que é proibido cozinhar o Korban Pesach com outros líquidos, que não seja água, desse Pasuk, Bashem Evushar. Para falar da Imken, se a Tanassa fosse ensinar essas alahot com relação a Tzlikedar, com relação a Shar Mashkin, Leimakra, a Tanassa falaria diferente, ou Bashel Bashel, ou Mevushal Mevushal, a Tanassa falaria duas da palavra cozinhado. Porém, Bashel Bashel, mesma palavra, ou Mevushal Mevushal, mesma palavra. Mas Bashel Mevushal, porque a Tanassa inverteu, falou Bashel Mevushal. Shmat Minatarti, isso daqui que a Tanassa queria ensinar uma outra alahá. Essa alahá que é proibido consumir o Korban Pesach, que foi cozinhado da véspera de Pesach. Falando uma outra alahá, tendo trabalhado na Braita. Achal tzvi mibeod yom chayav. A pessoa consumiu o Korban Pesach assado da véspera de Pesach, está chayav malkot, recebe as chicotadas. E agora ele fala na frente qual é a fonte disso. Vekazayit na mishachal shecham. Uma outra alahá, a pessoa consumiu um kazayit, Korban Pesach, pouco assado na noite de Pesach. Hayav também está Hayav Malkot, as chicotadas. Porque a Breita associa essas duas alahot. Consumir o Korban Pesach assado na véspera e o Korban Pesach pouco assado na noite de Pesach. Para quê? Tanitzali Dumi Adena. A Breita associa essas duas alahot com relação a consumir o assado na véspera de Pesach ou pouco assado na noite de Pesach. Fala Mamana Belav. Do mesmo jeito que existe a proibição de consumir o pouco assado na noite de Pesach, Av Tzali Belav, nem existe a proibição de consumi-lo assado na véspera de Pesach. Por isso a Breta associou essas duas alahot. Porém, fala a Breta qual é a fonte para isso. Bishlam Anaktiv. Tá bom? Com relação a essa alahá consumi-lo pouco assado na noite de Pesach, que está escrito na Torá, Alto Chlum Menuná, não consumo Korban Pesach pouco assado. Isso é uma proibição. Apesar de ter uma proibição da Torá, está caindo uma cota, chicotadas. Ela te eliminaram, porém qual é a fonte disso que a pessoa que consome o Korban Pesach assado na véspera está chayav malkot também, as chicotadas? Dirtiv, que se tu não passou, Be'achlu et ha-basar ba'layla azeh. Consuma o Korban Pesach na noite de Pesach. Ba'layla im, somente na noite de Pesach é permitido. Ba'yom lo, porém é proibido consumir o Korban Pesach na véspera. Então, você aprende aqui que existe uma proibição de consumir o Korban Pesach na véspera e sempre quando terá proíbe certa alahá, e sem especificar um castigo, já sabemos que a pessoa está real malcó das chicotadas. Porém, pergunta como era, Hailava Bami Kalaseum, como podemos falar que a pessoa que consumiu o Korban Pesach assado na véspera está real malcó das chicotadas? É um Lava Bami Kalase, realmente existe uma mitzvah ase, mitzvah ativa, de consumir o Korban Pesach na noite de Pesach. Deduzimos que é proibido consumir o Korban Pesach antes. Porém, um Lava Bami Kalase é uma proibição deduzida de uma mitzvah ativa, a Torá não falou explicitamente não consuma o Korban Pesach na véspera de Pesach. Como podemos falar que a pessoa está chayav malkot por causa disso? Vekolav haba mikal aseh, aseh, porque a proibição deduzida de uma mitzvah ativa também é considerada uma mitzvah ativa. Uma mitzvah ativa de cumprir essa alahá da Torá, isso é uma proibição de transgredir isso, mas isso não foi feito explicitamente na Torá. Como a pessoa está chayav malkot por causa disso? Como qual opinião vai essa braita da Abiudá? E a opinião de Abiudá? Que o quê? Ele está como falar a braita. Chorvese sarua vekaluto. Um boi ou um cabrito, sarua, tem um defeito que um órgão é maior que o outro órgão. Um olho é maior que o outro olho, ou uma mão é maior que a outra mão. É um defeito que impede a pessoa de trazer esse animal como corban. Vekaluto, um outro defeito é que em vez do boi ter o casco fendido, ou o cabrito casco fendido, caluto, ele tem o casco fechado. Também é um defeito. O que a pessoa pode fazer com esse animal? Se ele quer fazer, designar esse animal para o Betamigdash, e da vata a seuto, faça aí uma doação para o Betamigdash. Não vai ser um corban, será uma doação para o Bedekabait. Bedekabait é a tesouraria do Betamigdash, que cuida dos gastos do Betamigdash. A pessoa pode fazer esse animal com uma doação, uma edavá, para o Bedei Kabbalah. Não pode fazer um neder, um korban, para um Mizbeach. Explica agora. O Torah está matando o Bedei Kabbalah. Por que a Torah está falando da vata seuto? Faça ele uma doação. Como se trata dele, do korban defeituoso? Explica a Braita. O Torah está matando o Bedei Kabbalah. Você tem a permissão de fazer esse animal uma doação para a tesouraria do Betamigdash? Veiatematpis tmimim lebedekabai. A pessoa não pode fazer designação de animais que não têm defeito para tesoureiro do Betamigdash. A pessoa deve fazer esse animal um korban serike. Mikanamruda, que aprenderão os sábios, kolamatpis tmimim lebedekabai, da pessoa que designa certo animal que não tem um defeito para tesoureiro do Betamigdash, o verbo é acetres de uma mitzvah ativa. Trafale da bata seuto, faça aí uma doação para o BDKBAI, de um animal defeituoso, e não um animal que não tem um defeito. Até agora aprendemos que tinha uma mitzvah ativa de fazer esse animal defeituoso para o BDKBAI, uma proibição deduzida de uma mitzvah acê, de não fazer animais que não são defeituosos para o BDKBAI, para a tesouraria. Belota seminai. De onde se aprende que tem uma proibição explícita para isso, a pessoa que transgrediu isso designou um animal que não tem defeito para o BDKBAI, recebe a chicotada, Samu do Mar falou o Pasuk, vai dar bem a Hashem e o Moshe Lemur. A paraxá começa que Hashem foi para Moshe Rabbeinu ensinar o povo de Israel. Sabemos que tudo que Moshe Rabbeinu falou para o povo de Israel foi Hashem que disse para Moshe Rabbeinu. Lemur ensinar o povo de Israel, porque a Torá fala vai dar bem a Hashem e o Moshe Lemur, sempre aprendemos alguma alahá disso. No caso, aprendemos que a Torá proibiu a pessoa que fez diferente, foi uma tpist nimim lebedekabai, designou esse animal que não tem um defeito para a tesouraria. Limed, aprendemos daqui, alcola paraxá kulá, passa todo esse trecho da paraxá, xie belotase, que existe uma proibição de transgredir isso. É como se a Torá tivesse falado, ledavataseuto, faça animais defeituosos para o bedekabai, e animais tmimim, lota sele bedekabai, não faça isso para o bedekabai, para a tesouraria do Betamigdash. Dever abiudá é se aprende a abiudá, ou seja, conforme a abiudá, sendo que a Torá fala um trecho, uma paraxá, que existe certa mitzvah ativa, mitzvah tase, a Torá não falou uma mitzvah lota se explícita com relação a transgredir isso. A pessoa não está chayav malkot, porém, se a Torá fala vedaber Hashem el Moshe lemor, no começo dessa paraxá, significa que a Torá está proibindo transgredir isso. É como se a Torá estivesse falando explicitamente não transgrida isso, e a pessoa está caindo mal com o nem com relação ao Corban Pesach. Quando a Torá fala, é necessário consumir o Corban Pesach na noite de Pesach, como diz anteriormente, vai roita basar balai lazé. No princípio dessa paraxá, fala a Torá vai dar bere Hashem el Moshe vel Aaron, beret mitzraim lemor. Hashem falou para Moshe e Aaron, no terra do Egito, para ensinar o povo de Israel, que foi a Bíblia, isso inclui uma proibição de consumir o Corban Pesach na véspera de Pesach. A pessoa recebe chicotadas por causa disso. Para explicar, Maria, como se aprende esse passuk, Vedaber Hashem el Moshe Lemor, que existe uma proibição explícita de transmitir essa halakha, que é uma mitzvah ativa. Amado Rebbe, ele barca para. Rebbe perguntou para barca para. Mas Mashma, como se aprende esse passuk, realmente essa halakha? Amalo, falou Barca para Dichtir, como falou o Pasuk, Lemor, para falar para ensinar o povo de Israel, Lo Neemar Bedvarim. É como se tivesse escrito, não transida essa paraxá. Lemor é uma abreviatura de Lo Amar. Lo Amar significa Lo Neemar Bedvarim. Isso é uma proibição de transigir isso explicitamente, e a pessoa está caindo mal por causa disso. Beirav Amar, Shiva de Rav, ensinam diferente essa interpretação. Lemor, quando Torá fala para ensinar o povo de Israel, Lav Amur. Isso é uma proibição explícita referente a essa mitzvah ativa, que precisa que transite isso da Hayav Malkot. Continua agora, Meitash Mishosh Shem Nachtom. Voltando às alachot com relação ao Hametz. Água que o padeiro lava as suas mãos é Hametz. Essa massa que estava nos dedos do padeiro, fermentando dentro dessa água, ele precisa despejar essa água imediatamente. Como despejar essa água? Fala a breta, está errada. Uma das bretas ensinaram, chofrim ma comidron. A pessoa deve despejar essa água numa ladeira. Essa água vai ser absorvida imediatamente. Ve'en chofrim ma coma isborem. A pessoa não deve despejar essa água num buraco. Essa água vai se manter lá. E é proibido manter chametz sem pesar. Betaneida, uma outra breta, discute. Chofrim ma coma isborem. A pessoa também pode despejar essa água num buraco. Uma contradição. Me fala uma locaxa, não é uma contradição. Hadenefiche de cavo. A pedra que proibiu jogar essa água num buraco é que tem muita água e essa água vai se manter, não vai ser absorvida e é proibido. Hadelonefiche de locavo. A pedra que permite, sabe que a pessoa tem pouca água. De locavo, essa água não vai se manter nesse buraco, vai ser absorvida assim e é permitido. Continua a maravilha, fala maravilha. Ixá, lotelush elabemayim shelano. A mulher só deve fazer a massa das matzot com água que estava no utensílio a noite inteira. Maim Shiron significa que passou a noite. Liná significa passar a noite. O motivo disso é que se a mulher vai pegar a água de uma fonte nas épocas de Nissan, antes de Pesach, mesmo que ao final do inverno na terra de Israel, falará que as fontes estão quentes no final do inverno, um efeito natural que esquenta as águas no final do inverno. Se a pessoa vai pegar essa água para fazer matzot, essas matzot podem fermentar com água morna. Tem que pegar essa água, colocar no utensílio e deixar a noite inteira nesse utensílio, para que a água esfrie. Drashá Rav Matna Bepafunia. Rav Matna ensinou uma cidade chamada Pafunia, essa alaha. Ele ensinou essa alaha em hebraico, e as pessoas da cidade não sabiam hebraico tão bem, aparentemente. Eles entenderam que Maim Shelanu, a nossa água, vocês viram aqui, é necessário pegar água de Rav Matna e fazer as matzot. Não se liga Maim Shelanu, a água que passou a noite. Lemachar, no dia seguinte, Aitu Kule Alma, todos vieram, Hatzvai, trouxeram os seus baldes. Gato Legabei trouxeram para Rav Matna os seus baldes. Vamrulei falando para Rav Matna, Avlan Maia, nos dê água para fazer as matzot. Amrulei, Rav Matna respondeu para eles, Anabemaia de Bitu Amri. O que eu pensei em falar é água que passou a noite fora da fonte? Não é a minha água. Continua a Gemara, Darash Rav, Ravá explicou para as pessoas, Ixarotarush Behama, a mulher não deve fazer a massa para as matzot de frente ao sol. Velobechamechamá, não é pegar água que se aqueceu com o sol e fazer as matzot, porque temos o resíduo que vai fermentar. Velobemaimagrufim minamulhar. Não deve pegar água morna que estava dentro de um tanque. Mulher é um tanque normalmente de bronze que a pessoa coloca sobre o fogo. A pessoa já tirou esse tanque do fogo, mas a água continua morna há muito tempo. Sendo assim, essa água pode fermentar a massa, é proibido. Outra alaha, velotagbia da mina tanur atitigmor kolapat. A pessoa que está fazendo as matzot deve sempre trabalhar com as matzot para não fermentar. Mesmo as matzot que já estão no forno, tem que ser trabalhada de certa forma e consta da massa das matzot que não estão no forno, tem que ser trabalhada para impedir a fermentação. As matzot fermentam, estão descansando. Outra alaha, vetzarir shnekelim. A pessoa que está fazendo as matzot precisa de dois utensílios cheios de água. Uma bacia de água que a pessoa está bolhando suas mãos para alisar as matzot que estão no forno. E outra bacia de água que a pessoa vai esfriar suas mãos. Se você está com as mãos frias para não acelerar o processo de fermentação das matzot, precisa de dois utensílios. Se a pessoa vai esfriar suas mãos na bacia que tem água morna, a pessoa vai apressar a fermentação das matzot, ou seja, a pessoa colocaria suas mãos em uma certa bacia, alisaria as matzot que estão no forno e trabalharia com as matzot que não estão no forno. A pessoa tem que esfriar suas mãos com outra bacia de água, porque a primeira bacia está quente, por isso que a pessoa coloca as mãos no forno e coloca mais água em suas mãos, está esquentando essa outra bacia. E Belo perguntaram aos sábios, Avra velachá mal, qual seria a alahá se a pessoa transgrediu essa alahá acidentalmente? Não sabia que era proibido, esfriou suas mãos com água morna. Essa matzah não virou hametz, mas qual seria a alahá? Será que as pessoas multaram essa pessoa ou não? Marzutra amar mutar. Marzutra permite o consumo dessas matzahs porque não virou hametz. Como é falando da Avnei Muzana Mutbet, tem dois sinais para ver se uma massa já fermentou. Um sinal é que se a massa está embranquiçada, ela fermentou. Outro sinal é que se a massa está rachada, como carne hagavim, chifres de gafanhotos, é um sinal que a massa já fermentou. No caso, essas massas não fermentaram, mas talvez os sábios multaram isso. Falaram como era Vashi Amarasu. Vashi proíbe o consumo dessas matzot, que multaram essa pessoa. Como era Vashi, mesmo que a pessoa não sabia que isso era proibido, fez isso bechoguei, involuntariamente, os sábios multaram essa pessoa para não chegar a fazer submesite, sabendo que era proibido. Amarasu, fala Amarasu. Traminá, minela, qual é a prova, para minha opinião, que os sábios não multaram essa pessoa que transgrediu essa alahá bechoguei? E tal como fala a Braita, a pessoa não deve fazer letitá da cevada. Você vai colocar a cevada de molho antes de moer a cevada. Temos o receio que essa cevada vai fermentar. Veimlatá, se a pessoa não saber que isso será proibido, acidentalmente fez isso, que a pessoa pode fazer? Nitbakeu asurim. Fala na cama, se essa cevada rachou, ou seja, inflou e rachou, é proibido. Temos o receio que ele vai fermentar com aquele instante. Lorid Bakeum, Mutarim, se essa cevada não chegou a rachar, porém chegou a inflar, é permitido consumir essa cevada. Isso daqui, que precisamos não multar, a pessoa que transigiu uma alahá, com relação às matzot, sem saber que era proibido. Mas é a mesma coisa com relação ao nosso caso. Se a pessoa, em vez de esfriar suas mãos com água fria, esfriou com água morna, mas as Hamim não multaram essa pessoa, pode consumir essas matzot. Vira Vashi, Amara Vashi responde, não tem uma prova. Atu kulu hada mechita machitino, você teceu todas essas alahó no mesmo tecido. Ou seja, não podemos fazer uma prova de uma alahá para outra alahá. E hade itmaritma, quando vamos explicitamente que os Hamim não multaram essa pessoa, com relação à cevada, itma, isso foi ensinado. Vei hade lo itma, lembrando a situação que os Hamim não especificaram que é permitido ter proibido dessas matzot, no caso que a pessoa esfriou as suas mãos com água morna, não com água fria, lo itma, não escutamos. Falei, Ravaj, temos que sim multar essa pessoa, ainda mais aqui que a pessoa foi negligente, a pessoa sabe que a água morna fermenta as matzot, a pessoa deveria pensar em esfriar suas mãos com água fria e não com água morna. Falei, Ravaj, aqui os Hamim sim multaram essa pessoa, mesmo que não sabia que era proibido. E Mazuta discutiu, mas dizendo que existe uma prova do caso da cevada aqui inflou e não rachou, para o caso da pessoa esfriar suas mãos com água morna. Adan Allah Kol Shah, Baruch Hashem, temos o capítulo Kol Shah, mais alto para todas as pessoas que se juntaram a nós nesse estudo. Hashem, começamos aí o capítulo Be'el Ovrim, novo capítulo com novos conceitos, novos desafios. Baruch Adonai Lolam, Amém, Amém.